Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast de Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje estou sozinho e como é que estamos? Terça-feira, dia 5 de julho, o podcast está a sair com 2 dias de atraso, parece que agora nós voltámos a ter aqui certos impedimentos para lançar ao domingo, que é o dia normal do lançamento do podcast. De qualquer forma, não consegui mesmo, até porque não estava em casa, não estava perto sequer, estava em Lisboa, porque esta semana tive o Negro 2.0 na data do Lisboa Comedy Club, uma sala totalmente esgotada, e foi incrível. Gostei muito, obrigado a toda a gente que esteve presente. Teve momentos muito fixes, o espetáculo, além do que é normal. Ou seja, tu já tens, por norma, quando tu vais para um espetáculo destes, tu já sabes certos momentos que vais encontrar no espetáculo. Nem que seja, primeiro porque eu já tinha feito a data no Porto. Ou seja, eu já estava minimamente expectante em relação a isto vai correr assim, isto vai correr assim. Ok, vais a ver. Só que, como tenho sempre aquela componente de improviso, de interação com o público e tudo mais, quem já me viu a atuar ao vivo sabe o que é que eu estou a dizer. E mesmo quem já viu vídeos na net e isso percebe que eu tenho sempre uma componente de crowd work muito grande. Aliás, há vídeos que eu tenho 2 vídeos para lançar exclusivamente crowd work, mesmo para a malta ter essa noção. E isso aí torna tudo sempre diferente, né? Não há uma forma de tu. Podes replicar as perguntas e podes tentar forçar com que a malta vá para as mesmas respostas, mas tu não consegues replicar uma conversa totalmente igual em duas cidades com pessoas diferentes e tudo mais. E então foi muito fixe. Fiz texto novo também, porque eu fiz o Negro no Porto e depois fui à Espanha passar férias e agora tive o Negro em Lisboa. Então eu tinha ali 4 minutos sobre as férias que eu queria fazer. Pá, que levou a um dos momentos mais divertidos do show. Pá, que contado assim de fora é uma parvoíce enorme, por isso não vale a pena. É mais uma daquelas de, mano, se tu tivesse lá ias perceber, contado de fora não ia fazer sentido nenhum. Por exemplo, o Rui Higui, que é um humorista aqui do Norte, estava em Lisboa também, que ele depois fez-me companhia na viagem para cima. E eu estava no Lisboa Comedy Club no dia em que eu estava a fazer um espetáculo. Eu estava no andar de cima. Aliás, eu estava no andar de baixo, eu estava no andar de cima. E ele no final perguntou-me, então correu bem? Eu disse, mano, correu bem, não foste lá abaixo. Eu disse, mano, eu desci. Só te ouvia dizer Espanha. A malta ria para caraças. Vim-me embora porque não estava a perceber. Ou seja, pá, senão tinha de estar aqui a contar o espetáculo todo para a malta ir acumulando as referências todas que eu fui utilizando. E aí não vale a pena. Mas foi muito fixe ter esses momentos, sentir que acho que a malta também se apercebeu que aquilo que tivemos ali não podes replicar, e talvez por isso é que eu gosto tanto de ter sempre uma componente de crowd work e ter sempre uma componente de improviso, porque não é fácil tu teres aquela energia outra vez. Porque a menos que eu volte a falar com a mesma pessoa, faça a mesma pergunta e eu dê a mesma resposta, já não vai ser igual. E mesmo que isso aconteça, já não é surpreendente. Estás a ver? Já não apanhas a cena. Tipo, estava lá um casal. Que eu perguntei há quanto tempo, ele disse há pouco, ela disse há algum, e só isso já deu para fazer ali alguma cena pela diferente noção de tempo. E de repente foi, ok, mas isso é quanto tempo? Um mês. E como é óbvio, depois abre-se aqui um portal que é de, mano, como é que há duas noções tão diferentes no espaço de um mês? É que não é tipo 2 anos ou 3 anos, não, é tipo, é um mês. Um mês é sempre pouco, ela já estava a dizer algum, teve graça. Depois no final tivemos fotos, eu com a malta, não foi tipo todos juntos. Aliás, há uma miúda qualquer que tem essa foto. Miúda, eu não sei como é que tu te chamas, se estiveres a ouvir este podcast, manda-me, por favor, essa foto. Eu acho que já lhe pedi, já não me lembro. Porque eu acho que ela me identificou num story e eu depois disse para ela mandar, porque estava a fila toda. E ela estava com um grupo, então estavam a decidir quem é que ia tirar a foto, então eu peguei no telemóvel e tirei uma selfie com uma fila toda para as fotos. E eu gostava muito de ver essa foto. Por isso, jovem, cujo nome não me recordo, caso estejas a ouvir e tenhas essa foto, envia-me se faz favor. Mas pronto, foi uma noite muito agradável, depois ainda fechei o andar de cima do Lisboa Comedy Club. Fechei, não foi tipo chegar lá com a chave, oh malta, tudo para casa. Não, mas ainda atuei no andar de cima, foi muito fixe, estava lá. O Miro Vemba, o irmão do Gilmário, a atuar, mano, ritmo do caraças. Não sei o que é que aquela família tem no sangue, mas eu estou disposto a ter um filho com o Gilmário só para o meu filho ter um bocadinho daquela energia. Aliás, eu estou disponível para fazer amor com o Gilmário só para poder ganhar Uma cena daquela, mano, pode ser que aquilo se passe, estás a ver? Tipo, uma DST, mas que te dá aquele power todo. Mano, esquece, são uns bichos do caraças. Não sei o que é que eles comeram quando eram putos, mas estão com um ritmo muito bom, mano. Uma energia muito boa, pá. E depois eu não consegui falar com o Mir, quase nada, pá. Ele passou por mim, só tive de lhe dar os parabéns, tipo, olha, boa cena, gostei muito da tua atuação. Não deu para falar mais, mas se ele for metade da boa pessoa que é o Gilmário, mano, é um tipo. Porreiríssimo, de certeza. A minha estadia lá em Lisboa, tive lá no, este espetáculo no Comedy Club foi no sábado, tinha eu lá estado também na sexta à noite, ainda vi o Luís Franco Bastos lá também, que eu tinha tido o espetáculo no andar de baixo e também atuou no andar de cima, e foi muito fixe. A noite de sexta foi fechada pelo João Pinto, pá, malta de Lisboa. Tenta ir a Lisboa Comedy Club, e malta do resto do país também, tipo, não vos faz mal nenhum. Tenta ir a Lisboa Comedy Club, pá, se virem o João Pinto a atuar. Mano, façam um favor a vocês próprios, pousem tudo, pousem o telemóvel, parem, fiquem só a olhar para o gajo, não se distraiam com nada, não comentem nada, fiquem só a ver. É possivelmente um dos segredos mais bem guardados da comédia nacional. Por isso, fica aqui a dica desta semana, fica logo no início. Eu, por acaso, não tenho deixado dicas nos últimos episódios, mas a dica desta semana fica logo no início, que é aproveitem o João Pinto, porque, mano. Eu quando vejo gajos assim, faço sempre aquele story a dizer killer, porque tens mesmo que estava a matar a sala, mano, e o gajo estava a matar a sala. E não é a primeira vez, mano, houve uma vez, já não sei quando é que foi, que eu estava no fim da sala e eu estava a ver o João Pinto a atuar, o gajo estava a chacinar totalmente o Lisboa Comedy Club. Mano, quando o gajo acaba, a reação do público, parecia que Portugal tinha ganho o Mundial, mano, a malta. Tipo, obrigado, boa noite. A malta levanta-se, mano, mãos no ar, a bater palmas. Mano, um arraial tal que eu nunca tinha visto. Por isso, fazem muito bem se forem ver o gajo. Esta semana, plano de festas. Vou, olha, amanhã vou ao lançamento do filme do Rocha. Ele vai fazer hoje em Lisboa, só que eu não posso ir. Então vou amanhã ao Porto, vou lá gravar umas cenas. Hoje, porque é que eu não posso ir hoje ao de Lisboa? Eu até podia ir para baixo, imagina, de comboio e depois subia com eles. Só que eu hoje tenho um espetáculo de empresa. É uma novidade aqui no podcast. Eu raramente falo deste tipo de espetáculos, até por norma. Não é, são cenas privadas, estás a ver? É empresa para a empresa. Qual é a cena? A de hoje, como é uma empresa mais vocacionada para a parte de networking, coworking e tudo mais, o evento é aberto a quem quiser vir, é quase como se fosse um hall de palestras, e eu vou ser, fui convidado para ser o host ali do evento, e então estava todo contente, estava descansado, eu acho que tenho o fato todo ali. Há bocado estava a falar com a Micaela só porque não sei onde é que está a minha camisa. Aliás, eu acho que a camisa está aqui no escritório, se não tiver está no armário. A minha cena é, já está arrumada para aí há 2 meses. Possivelmente tem um vinco ao outro. A Micaela está a trabalhar. Eu estou em casa. Há uma camisa que é necessária ser passada a ferro. Eu sei passar t-shirts, sei. Sei passar calças, sei. Sei passar meias, sei. Sei passar boxers, sei. Sei passar camisas, nunca na minha vida. Ou seja, se for necessário passar a camisa, das duas, uma. E eu já devia ter visto isto, porque é 1h14 e eu tenho de lá estar às 6 da tarde. Mas, das duas, uma, ou eu tenho de ver se arranjo tipo uma 5 à seca ou assim que passe a camisa, nem sei se eles fazem serviço tipo, olha, mano, passa-me só aí a camisa, ou tenho de chatear a minha sogra a dizer, ó Paula, nem sabe, passa-me aí a camisa que eu preciso ir trabalhar. Pá, parece um imbecil a fazer isto, mas é que eu não sei mesmo. Ah, porque é que não trataste disso antes? Também vocês estão aqui para desconversar, é isso? Estão a ativar à cara as minhas falhas, eu não faço isso com vocês. Por isso, se vocês estarem a fazer isto comigo, também é uma estupidez, mas tudo bem. E então, pronto, vai ser fixe. É mais leve a cena fazer host e apresentação. Na minha opinião, é mais leve do que ir e atuar, porque eu não tenho obrigatoriedade, entre aspas, de ser o gajo super engraçado. Não tenho. Tipo, a minha cena neste tipo de eventos é, estava bem disposto, não deixava a bola cair, limpar, entre aspas, o mood de uma palestra para outra e ser interessante. Pá, convém a malta rir, como é óbvio, né? Porque senão é uma seca do caraças. Mas não há a obrigatoriedade de setup punchline, a malta rir não sei quantas vezes por minuto, fazer 20 minutos ou meia hora. Não, o evento é 2 horas, vai havendo intervalos pelo meio, tipo 5 minutos ou assim, e no fundo é isso. Ou seja, eu vou estar num espaço onde posso interagir com a malta, pegar naquilo que eu ouvi na palestra anterior e falar sobre isso. Oh, pá, estou. Olha, há bocado como estava a falar na cena do crowdwork e do improviso, sinto que isso é o que eu posso fazer aqui. Tranquilo. Estás a ver? Porque vou lá estar, a malta, estamos todos a ver o mesmo, está toda a gente para o mesmo. Então, se tu conseguires criar momentos únicos com aquilo, mais do que ter piadas sobre aquilo, criar momentos únicos com aquilo, é muito mais gratificante para quem lá está e torna a noite, noite, final de tarde, início de noite, muito mais memorável nesse sentido. Por isso estou muito entusiasmado. Agradeço desde já o convite e acho que vai ser muito fixe. Por isso, no próximo episódio eu conto como é que foi. Se no próximo episódio eu posso chegar aqui e dizer, manos, vocês não têm noção, aquilo foi muito duro e não sei o quê. Eu acho que não. Até porque aquilo é em Viana do Castelo, a terra do meu querido Hugo Soares, que. Ah, o Hugo Soares, aproveito para deixar aqui mais uma dica também. O Hugo Soares tem um conteúdo novo, chamado Passadeira Negra, que já está disponível no canal do YouTube dele. Basta vocês escreverem Hugo Soares no YouTube. Acho que conseguem facilmente chegar ao canal dele. Se não vão ao Instagram, pesquisam Mr. Hugo Soares. E de lá conseguem passar para o YouTube por causa do link na descrição e tudo mais. E vale muito a pena. Eu gostei muito do conteúdo. É um conteúdo em que é uma cena tipo 6 minutos, pelo menos este primeiro episódio teve 6 minutos. E Passadeira Negra é quase uma passadeira vermelha, mas um bocadinho mais. Há quase acidez que o nome também indica que aquilo teria. Por isso eu gostei muito. Fica aqui mais uma dica. Mas isto para dizer, o evento hoje em Viana do Castelo, que é a terra do Hugo, e eu já estive naquele teatro, porque foi o teatro onde o Hugo fez o solo dele, e este evento vai ser no Café Concerto desse teatro, e então já estou familiarizado, acho aquilo muito bonito, os técnicos da sala são impecáveis, por isso eu acho que vai correr muito bem. Se correr mal, pronto, para a semana eu venho aqui e lavamos roupa suja, não é em direto, mas lavamos roupa suja no episódio, acho que não vai acontecer, acho que vai correr bem. Outra cena que eu não, quer dizer, para a frente e para trás é um projeto que eu estou a desenvolver agora. É a primeira vez que eu estou a falar dele em público, por isso só vocês do podcast é que vão saber. Ainda mais ninguém sabe nada. Se vocês me seguem no Instagram, viram que eu tive com o Yuri, francês. Para quem não sabe, é um youtuber com um tipo de conteúdo mais vocacionado para o automobilismo, para carros e tudo mais. E eu tive com ele, pá, e não é um tipo de conteúdo que eu siga porque eu não gosto de carros, ok? Não é que eu tenha aversão a carros, atenção, eu tenho um carro e eu adoro o meu carro, mas não sou daqueles apaixonados, não percebo nada de motores, não percebo nada de mecânica, pá, aí passou aqui um Lamborghini e eu fico tipo, yeah, man, é um carro caro e anda rápido, não é? Pronto, ok. Tipo, ou seja, não me toca. Emocionalmente, como acontece a tanta gente. E eu tive com o Yuri, o gajo foi super bacana, mano, super bacana, porque eu fui com ele já há uns tempos. Eu tipo, mano, dá para gravar contigo? Precisava explicar-lhe qual é que era a ideia da gravação. Isto depois vocês vão saber mais tarde. Ou seja, eu agora vou só contando o que é que eu vou gravando e depois vocês é que têm de descobrir para vocês o que é que era o conteúdo. Eu disse-lhe, mano, dá para gravar? Ele disse logo que sim. Nós marcámos, gravámos em casa dele, recebeu-nos muito bem. Fui eu, o Rafa e o Zé, recebeu-nos muito bem. Foi muito bacana connosco. Eu estava aí para lá e estava a comentar com o Rafa e com o Zé: pá, sei lá, isto em meia horita estamos despachados, mano. Estás a ver? Tipo, porque é só gravar a cena e está tudo bem. Mano, ficámos lá para aí 2 horas, mostrou-nos a casa dele, mano. Super acessível, curti muito, curti muito. Ou seja, para a primeira gravação do tal projeto maior que eu vou fazer para o final do ano, de onde isto faz parte, gostei muito. Pá, e o resultado, eu já estive a ver, o resultado está bacana. Vou ter só de corrigir uma cena no áudio, porque eu tenho uns microfones que é os Rode Mic Go 2, se não me engano, pá, que são uns quadrados da Rode. Aquilo tem dois receptores, não, tem dois microfones e um receptor. Tu ligas o receptor à câmara e aquilo que os microfones captarem fica logo no vídeo, nem precisas sincronizar. Isso é top. Qual é que foi a cena? Eu esqueci-me de meter aquela porcaria em estéreo. Então tenho a minha voz do lado esquerdo, a voz dele do lado direito. Então agora tenho de corrigir isso, ainda não sei bem como é que isso vai fazer. Mas o que é giro destes projetos assim é que acabas por desenvolver novas capacidades, estás a ver? Porque é tipo, é um projeto maior do que eu fiz até agora, e gravar com mais malta e andar de um lado para o outro e pensar no guião e na estrutura e nos tempos e não sei o quê, é fixe. E depois até pequenas cenas como esta, de como nunca gravei com ninguém assim, foi a primeira vez que eu usei as duas lapelas, não só para teres noção, quando já tínhamos a câmera ligada e o caraças, e eu, peraí, porque a lapela que estava no Yuri ainda tinha o plástico à frente, porque eu não tinha usado aquilo ainda. Tipo, eu disse ao Yuri: és a primeira pessoa com quem eu estou a gravar uma coisa diretamente para um conteúdo meu. Já gravei com pessoas na rua, já gravei com a Maria Leal, já. Agora a cena de: olha, eu quero fazer um conteúdo, quero-te convidar, dá para ir ter contigo, não sei. É quase como se fosse uma collab. Mano, esta foi a primeira vez. Foi uma experiência fixe, não estava à espera que fosse. É sempre estranho para mim. Ou seja, fui muito bem tratado, fui muito bem recebido. Para mim é sempre estranho porque eu fico sempre tipo, ainda para mais neste caso, que a malta com quem eu vou falar à partida domina áreas ou que eu não domino ou que eu até não tenho qualquer tipo de ligação a. É esquisito porque parece quase. Não é desrespeituoso, mas é tipo: olha, tu fazes isso aí, não é? Pronto. Isso não é bem a minha cena, dá para gravarmos. Pá, é estranho, estás a ver? Faz sentido no conteúdo, atenção. E eu esforço-me também para que não seja desconfortável para os meus convidados. Eu não quero que eles sintam que eu estou ali a cagar-lhes na boca. Mas eu estou muito mais numa de explica-me do que isso é grande palhaçada. Só que, claro, é sempre arriscado, não é? Mas ainda assim. Tipo, estou naquela de este correu muito bem, e se calhar talvez seja por isso, agora que eu estou a falar em voz alta, talvez seja por isso que é este correu tão bem, fui tão bem tratada, tipo, o que eu queria gravar ficou tão fixe, que eu tenho medo que o próximo já seja tipo, opá, não sei, imagina, vou gravar com mandava ao calhas, tipo, um chacal, mano, e do nada o chacal, pá, é fixe, mas não é assim tanto. E do nada o resultado sofre por causa disso, estás a ver? Pá, tenho bué de medo disso. Acho que não vai acontecer, estás a ver? Acho que a malta, no fundo, acaba por ser sempre porreira, porque também eu falo em antemão, explico o projeto, blá, 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 tu já sabes para onde vais, estás a ver? Mas no fundo, o que eu estou a dizer é: o Yuri foi tão bacana que eu acho que isso pode estragar as próximas gravações por uma questão de expectativa, estás a ver? Quando a tua namorada é muito bacana contigo, vocês acabam, todas as outras que vêm a seguir. Tu ficas tipo, mas a outra não se chateava com isto, mas a outra não sei quê, e então acaba por ser a mesma coisa. No fundo, estou a comparar o Yuri a uma ex-namorada. Foi muito, muito intenso o nosso humor. Mas pronto, ou seja, acho que esta semana que passou foi só isso, certo? Foi, lancei o tal vídeo do. Ok, lancei um vídeo sobre o aborto, depois foi, a semana passada, que houve logo um corte de monetização. Esta semana eu lancei um sobre o Miguel Milhão, que no fundo é praticamente o mesmo tema, porque o Miguel Milhão está diretamente relacionado com a polémica do aborto. Fiz o negro, fiz a gravação. Ah, fui ao lançamento do filme do Thor, também. É, pá, eu sou sincero, não é bem a minha cena, pá, deixo para vocês, mas até porque o filme não saiu, eu não vou falar disso, não vou estar aqui a dar spoilers, digo só que no final do filme saí de lá, estava a falar com o Zé e estava tipo, mano, yeah. Tipo, vi, teve momentos muito agivos, teve momentos menos agivos, ri-me, pá, tá ok. Mas não senti que fosse um filme, não senti que fosse o filme que o Thor tá a precisar, estás a ver? Então, esse é o resumo da cena. Último assunto do episódio de hoje. Foi uma notícia que eu vi hoje no Twitter, quando acordei. Que o Léo Lins, que é um comediante brasileiro que faz parte do De Noite do Danilo Gentili na SBT, foi despedido da SBT, ok? Ou seja, estamos a falar de um gajo do humor negro fortíssimo, que trabalha no De Noite, que é um programa onde o próprio Danilo diz que, mano, só o canal é que nos podia mandar embora, ele não manda e gosta de nós. O Danilo recebeu um prémio qualquer há pouco tempo e ele próprio disse que não quer sair da Globo porque se sente muito bem no SBT e que é muito bem tratado no SBT e passar tipo uma semana. Despedem um dos gajos da equipa dele, que é o Léo Lins, e despedem o motivo de ele ser despedido em julho de 2022 assenta numa piada que ele fez num show de stand-up em 2020. Bah, isto é muito grave, na minha opinião. Porquê? Porque isto é a minha opinião. O stand-up tem uma respiração própria. E o stand-up de um gajo do humor negro ao vivo, tem uma respiração única. Cada espetáculo é único. E tu estás a ver aquilo depois, e já quando vês em casa, na altura, aquilo já tem. Já estás muito longe, tu não estás a conseguir ter total noção do brilho daquilo. Pá, passado 2 anos, tu ires desenterrar um show só porque ele fez uma piada. Epá, isto foi muito ofensivo. E depois é, a piada foi o quê? ele cita o Teleton, que aparentemente, e atenção, como não tenho o canal da SBT, ou seja, não sei, aparentemente é um programa do SBT, e o gajo, tipo, é um daqueles programas onde vai a malta que precisa de ajuda e não sei o quê. Como cá é tipo, tens a Fátima Lopes, mas também vai lá um gajo qualquer cozinhar um bolo, mas vai lá um gajo, um casal que precisa de ajuda, estás a ver? É mais ou menos só a parte da malta que precisa de ajuda, pelo que eu percebi. E o gajo fez piadas sobre o programa, foi tipo, ah, uma vez naquele programa apareceu lá um miúdo com hidrocefalia, que é uma doença que faz com que haja líquido, aquele líquido que tens no cérebro, estás a ver? Que haja uma acumulação porque não consegue ser drenada o suficiente. Não sou médico, mas estás a ver, ficas tipo com uma cabeça inchada, tens líquido que depois tem de ser drenada. Há casos que não consegues drenar e aí é mais complicado porque podes ficar com deficiências cognitivas, podes ficar com deficiências visuais, deficiências motoras, porque estamos a falar de uma pressão sobre o teu cérebro. Por exemplo, o meu pai, quando faleceu, o AVC que o meu pai teve foi um AVC hemorrágico, ou seja, houve um vaso, chamemos-lhe assim, não sei se é este o termo correto, mas que rebentou, e então a mancha de sangue que foi libertado fez a pressão junto do cérebro do meu pai, e foi isso que fez com que o cérebro ficasse danificado e que ele falecesse. O meu avô, por exemplo, ele toma um medicamento para não coagular o sangue. Uma vez, mano, olhem-me esta palhaçada, o gajo caiu. Deu um toque à cabeça na sanita. Mano, não disse nada a ninguém. Vida que segue. Qual é que foi a cena? Ele toma aquela medicação, estás a ver? Para não coagular o sangue. Teve uma irrigaçãozinha. Teve um derramezito. Só que como ele toma a medicação para não coagular, mano, aquilo porcaria não estancou. Então foi andando, 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 até que a dada altura, mano. Minha mãe repara. Olha, eu ainda vivi em Santa Maria da Feira. Estamos a falar há 3 anos atrás. O meu avô vai fazer... Este ano, se não me engano, ou vai fazer 91 ou vai fazer 92, ou seja, já tinha 89. Estamos a falar de uma pessoa já com uma idade, não é? Tipo, um gajo com 60 ainda aguenta, com 89, mano. Então, minha mãe reparou que se passava alguma coisa, não sei o quê, no trabalho do meu avô, porque o meu avô ainda trabalha, também reparava. Eu fui para o hospital, do nada ligam, pá, o avô está internado. Cheguei lá, pá, foda-se, graças. Tipo, o meu avô não conseguia falar, quase. Esquecia-se das palavras. Eu passei uma tarde inteira no hospital ao lado dele. Epá, que merda de conversa para este podcast. Foda-se, o que é que se passou, meu? Porra. Bem, mas pronto, entretanto, correu tudo bem, o meu avô está bem. Atenção, está tudo bem. Só que está a ser esquisito de viajar por aqui agora. Mas pronto, isto para dizer. Mano, líquido no cérebro é mau. Mano, o Léo Lins fez uma piada. Que era tipo, no tal programa, foi lá um puto de uma zona qualquer do interior do Brasil que tinha essa doença. Ah, nem tudo é mau, porque finalmente já há água naquela terra. Pá, eles meteram uma torneira na cabeça do puto e já conseguem servir água para a malta. Pronto, muito mais elaborada do que isto, mas no fundo o core é isto. O que é que a malta já começou a dizer? Que ele só foi despedido porque falou do Teleton. Dois, porque há um gajo que se chama Ratinho. Acho que é um dos apresentadores mais icónicos do Brasil, e há um familiar dele, não sei se é filho, se é neto, se o que é, muito próximo, que tem essa doença. Ou seja, é estranho, do nada, numa cena que não tem nada a ver sequer com o canal, porque é o espetáculo de stand-up dele, e este é o meu ponto, é, tu sabes que eu sou humorista de humor negro, e tu também, e eu trabalho para o teu canal, está-se bem, eu faço uma piada no meu show. No meu show, ou seja, o trabalho que eu faço para ti continua a ser bem feito. O trabalho que eu faço do outro lado é que não tem nada a ver e mesmo assim eu sou despedido. Estás a ver? É o mesmo que eu trabalhar em dois restaurantes. Há um restaurante em que corre tudo bem, no outro restaurante eu só faço merda, queimo comida e não sei quê e sou despedido. Do primeiro onde eu não fiz nada. Porque no outro fiz uma coisa que tu não gostaste. Mano, não faz sentido. Já para não falar que despediram humoristas porque fizeram piadas. Oh, mano, pá. Assusta o gajo, diz que vai ficar um mês sem aparecer, vai ficar não sei quê. Opa, já, e atenção, eu já estou a assumir que tu tens mesmo de fazer isso, porque eu já acho isso uma palhaçada do caralho. Acho que a malta não deve ser penalizada por piadas. A menos que faças uma piada num momento que não podes, numa situação, imagina, está lá alguém com essa doença e tu fazes a piada na cara. Opa, no, a meio do programa. e aquilo corre muito a mal. E tens de ser responsabilizado. Agora fazes uma piada, não há mal nenhum. A malta em casa é que não gostou, mas já não é motivo. Mas pronto, mesmo assumindo que havia um motivo, e já estou a esforçar-me muito, pá, tu podes ir até um certo ponto. Agora, tu fazes uma piada num espetáculo. Num espetáculo, que é trabalho de autor, e do nada tu és despedido 2 anos depois de um programa de televisão, pá, por causa de uma cena que não está relacionada diretamente com aquele trabalho, é muito esquisito. E depois, ir ao Twitter e ver, pá, porque se cá em Portugal, a onda do Twitter do eles não podem falar disso, se já é chato, no Brasil então, mano, é a fonte, meu. É o original. Os gajos são demasiado chatos, meu. Demasiado para mal está a festejar. A festejar, a dizer, ah, acho bem, ele tem mais é que ser despedido. Ah, então ele não acha piada a isso, então eu também acho piada a ver o gajo no olho da rua. E eu tipo, mano, primeiro, se tu ficas contente porque uma pessoa é despedida porque disse uma coisa que tu não gostas, tu és uma pessoa de merda. Ok? Porque estás a meter ao mesmo nível. Eu disse uma coisa, ah, eu não gostei da piada. Logo. Ele não tem direito a trabalhar. Oh, mano, o quê? O quê, mano? Ah, mas ele assim fica sem dinheiro para pagar a casa. É, acho bem que ele fique sem casa porque ele fez uma piada. Percebes como isto escala, meu? A cena do ser despedido à distância. É tipo, acho bem. Sim, mas já percebeste o impacto que isto vai ter? Não estamos a falar da situação como, por exemplo, agora na Universidade de Aveiro, houve um professor que metia cenas no Facebook a dizer que era homofóbico e à TVI, em reportagem, disse mesmo: sim, sou homofóbico. Esse gajo foi afastado, foi suspenso. Não sei se vai ser despedido ou não. A malta fica toda: oh, não pode, a liberdade de expressão. Mano, isso é um crime. Ok? Porque é uma pessoa a sério, um sujeito individual, a cometer um crime. Porque a discriminação, a homofobia. É um crime. Do outro lado, está um gajo que está a apresentar um trabalho artístico, e é muito importante isto. É um trabalho artístico, porque tu também não vais chegar, sei lá, ao pé de um Schwarzenegger e dizer-lhe tipo, pá, tu já mataste bué de pessoas nos teus filmes de ação. Pá, não pode ser. Não, mano, porque aquilo é ficcional. Tu não vais chegar ao pé de alguém que tenha escrito um livro, que tenha uma violação, imagina, dizer, pá, tu já escreveste sobre isso, logo tu és um violador. Não. Mas um humorista que diga uma piada, automaticamente aquilo é a sério. Não faz sentido. Ok? E esse é o meu ponto aqui, que é, tu estás a pegar numa cena que foi dita num cenário que tem um ambiente à volta de isto não é para ser levado a sério, e estás a tornar aquilo uma coisa a sério. E isso é de uma gravidade, porque isso castra muito aquilo que tu podes dizer em palco, não é? Porque se tudo aquilo que eu sei em palco for levado a sério, epá, isso é muito complicado. Porque às vezes a piada está em eu saber que aquilo ou é mentira ou é errado. Tipo, isso é que tem graça. Estás a ver? Eu não quero rir por concordar. Eu quero rir por dizer, epá, como é óbvio. Isto não é assim. Não é na onda do Miguel Milhão, que disse, ah, ninguém... eu quando disse que era inalcançável, eu estava a gozar e vocês é que acreditaram. Não, porque esse não é humorista. Não estás num palco. Nada me diz que aquilo é a brincar, mano. Pensa assim. Eu fui ao Parque Warner. No Parque Warner, há uma parte tipo faroeste. E está lá, tipo, figuração. Há lá um bacana que é o... Está tipo bandido, todo vestido de preto, com uma pistola... No colo de brincar, estás a ver? Mas está lá. E tu passas por ele e o gajo, oh, estás a olhar para onde? Eu dou cabo de ti aqui. Mano, ninguém vai apresentar queixa deste gajo à polícia. Porque ele está num ambiente onde tu percebes isto é a brincar. Mas se o mesmo gajo fizer isso na rua, como é óbvio, isso já é um crime. É a mesma ação. Só que de um lado tu sabes que aquilo é sério, do outro sabes que não. E este é o problema na comédia. É que quando tu deverias saber que aquilo não é a sério, a malta fecha os olhos e diz: não, isto é a sério, é? É a sério, de certeza. Pá, olha, acabei de dar grande exemplo. Aí, estou tão orgulhoso de mim, meu. Esquece. Esquece. Vou dar este exemplo bué de vezes na minha vida daqui para a frente. A menos que eu me esqueça dele. Vou tentar não me esquecer. Mas é isto, malta. Olha, chegámos ao final do episódio. Este episódio viajei um bocado. Não estou tão habituado a viajar tanto. Até. Mas foi engraçado, foi engraçado. Gostei da mesma. Pronto, no fundo é isto. Ou seja, espero que desta vez, no domingo, consiga lançar o podcast. Ah, se calhar não vou conseguir lançar o podcast no domingo, se calhar vou lançar na segunda. Porquê? Porque, epá, estive fora, repara, estive fora, desci na quarta, subi no domingo. O Rafa, meu grande amigo Rafa, está cá em cima. Então estive com o Rafa no domingo quando cheguei à noite. Mal tive com a Miquel. Ontem veio que a gente estava a casa. Também ainda não tive. Hoje tenho espetáculo. Amanhã tenho o lançamento do filme do Rocha. Pá, tenho quinta, sexta, sábado e domingo a miúda está de folga. Se calhar vou estar com ela na folga. Pá, não digo que só lance na segunda, mas se calhar no domingo não. Tipo, esta meia hora ou 40 minutos que eu demoro para lançar o podcast, se calhar passo com ela. Ou se calhar ela diz-me: olha, tenho de fazer não sei o quê. E eu tenho 40 minutos livres, por isso, logo se vê. Mas pronto, se não lançar no domingo, lance na segunda e é isso. Tá? E agora vou-me embora. Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.